Inflação do IGPM em destaque no mercado financeiro de hoje com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Estamos começando o mercado financeiro de hoje com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Primeira notícia envolvendo a Caixa Econômica Federal. Boa tarde, Sami.
Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Pois é, a gente teve a possível, e já alguns veículos dando como certa, substituição do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, após denúncias de assédio sexual a funcionárias do banco. O nome, né, pelo menos ventilado na mídia, foi o de Daniela Marques, que é braço direito do Ministério da Economia, do Paulo Guedes. Fontes do governo afirmam que a saída de Guimarães acontecerá ainda hoje, até o final do dia.
É, o Guimarães, que é acusado de assédio sexual por 5 funcionárias da Caixa Econômica Federal. É óbvio que esses episódios serão investigados, mas, em princípio, ele terá de deixar, de fato, a presidência da estatal.
É, vai lembrar que ele pediu para sair, tá? Sim. Então, ele falou assim, ah, vou sair. Aí, claro, afastado e vão investigar.
Exato. Bom, mudando de assunto, inflação, que é o grande drama não só do Brasil, mas do mundo inteiro.
É verdade.
O IGPM subiu 0,59% em junho. Quem traz as informações é o repórter João Vitor Rocha.
Acho que estamos com um problema técnico, mas a gente pode antecipar um pouco. O mercado esperava 0,69 e veio 0,59, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, a inflação veio mais baixa que a expectativa, o que é bom. Nos 12 meses, que é o próximo gráfico, a gente também consegue notar, e aí de forma mais lúdica, como o IGPM vem baixando. Para você ter uma ideia, você que nos acompanha, em junho de 2021, nos últimos 12 meses, tinha registrado 35,75%. Agora, claro, está em 2 dígitos? Está, mas é 10,70. Então, números bons. Destaque, Luiz, para o diesel, que subiu bastante, pesou no IPCA. E na construção civil, mão de obra está pesando. Então, os dois destaques. Agora sim, vamos chamar o Vitor, por gentileza. Seja bem-vindo, Vitor.
Pois é, a Fundação Getúlio Vargas anunciou nesta quarta-feira o crescimento de 0,59% em relação ao mês de junho do IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado. Esse índice, ele é responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel vigentes no Brasil e voltou a ganhar força após 3 meses de desaceleração. A alta mensal corresponde a uma aceleração em relação ao avanço de 0,52% registrado em maio. E o indicador acumula elevação de 10,7% nos últimos 12 meses, percentual que será usado para reajustar as locações com vencimento nesse mês de julho. Mesmo com aceleração mensal, o índice acumulado de 12 meses é inferior ao usado para corrigir os contratos vencidos neste mês de junho, que é superior a 10,72% positivo. Movimento que mantém a tendência de queda apurado desde maio de 2021, quando o IGPM apresentava variação de 37% para as locações com aniversário em junho e coloca ao indicador no mesmo patamar de julho de 2020. O cálculo do IGPM, a gente lembra que leva em consideração a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e na construção civil. Por isso, a variação é diferente da apresentada pela inflação, que calcula os preços com base em uma cesta de bens determinados para famílias que recebem menos de 40 salários mínimos.
Pois é, o IGPM continua sendo uma enorme dor de cabeça para quem tem contrato de aluguel e por isso o mercado financeiro foi às ruas para ouvir do consumidor o quanto isso está pesando no bolso dele. Acompanhe.
Alterou cerca de R$100, mais ou menos, por aí. R$150.
Nós não tivemos reajuste no aluguel.
Foi com a proprietária que ficaria no mesmo valor devido à situação que está assim do país, tudo subindo muito, mas ela teve essa compreensão.
O meu foi mais ou menos R$60.
O que é interessante, a gente sempre fala aqui, que o IGPM, para a inflação do aluguel, pelo menos como a mídia chamada, ele está caindo em desuso. A gente viu esses 10%, mas na prática os proprietários não repassam esses 10%, assim como não repassaram os 35%. E aí tem dois caminhos, né, para o reajuste de aluguel. Primeiro é o próprio índice IVAR da FGV, que mede a variação dos aluguéis. E o segundo é oferta e demanda. Obviamente, você está pagando menos do que a região, vão reajustar para mais. Você está pagando mais, é possível, inclusive, reajustar para menos. Correto, Luiz?
Correto, Sami. E hoje, né, saiu o dado importante do PIB americano, retração de 1,6% no primeiro trimestre. Por lá, o Banco Central, assim como aqui no Brasil, vive um dilema, né? Se subir demais os juros, vai jogar a economia brasileira num processo de recessão. Mas também, se não sobe juros, a inflação é a maior em 41 anos. E isso tem impacto no mercado financeiro. Agora são 2 horas 57 minutos. Sami, vamos conferir então como estão as bolsas hoje.
Então, muito bem falado. As bolsas hoje... vamos começar pelo Ibovespa, queda de 1,16%. A gente perdeu a sustentação dos 100 mil pontos. Agora, o índice está em 99.425 pontos. Dois fatores afetaram hoje. O primeiro é a PEC aumentando o auxílio moradia e dos combustíveis. Por mais justa que possa ser, a preocupação é de onde virá o dinheiro. Vai furar o teto? Vai aumentar o risco fiscal? O mercado não gosta disso, porque isso significa inflação, juros mais altos no futuro. E a segunda veio de fora, mesmo motivo, inflação no mundo inteiro, os presidentes dos bancos centrais, principalmente americano e europeu, falando em aumento de juros. Então deixou todo mundo bastante preocupado. Vamos ver a próxima tela. Então, ó, todo mundo no vermelho. Ó. Estados Unidos caindo, tanto Dow Jones, S&P 500, Nasdaq também caindo, das ações de tecnologia. Ontem também todas fecharam no vermelho. E aí China, Japão, Hong Kong fecharam em baixa e Europa caindo também. Alemanha caindo 1,73, Inglaterra 0,15, França 0,90, Espanha 1,56 e nosso Ibovespa aí na esteira, né, com o motivo mundial, Luiz, e o motivo local.
E as moedas, Sami? Tem muita gente querendo ir para os Estados Unidos,
né? O Luiz está para tirar férias aí, ó. 0,87 queda do dólar, agora cotado a 5,22, né, o dólar comercial. Euro caindo bem, caindo 1,54, aos R$5,46. E o Bitcoin perdeu a sustentação dos 20 mil dólares. Ele caiu 1,59 e, nesse momento, 19.968 dólares. Qual a lógica disso, Luiz? A lógica a gente já falou algumas vezes. Inflação no mundo todo, o mercado americano e europeu, que são economias fortes, devem subir os juros, o Bitcoin não paga juros, muita gente brigando, né? Lembrando que ano passado o Bitcoin bateu 67 mil dólares e agora vale menos de 20 mil, então a gente sempre dá o alerta aqui que tem potencial, as criptomoedas, tudo, mas tem muito risco, então antes de investir, cuidado para ver se tem o seu perfil de investimento.
Verdade. Nós temos um minutinho antes de acabar o mercado financeiro. Eu quero colocar um ponto de vista aqui. Eu tenho certeza que o Sami vai discordar de mim. Não tem problema, que o ambiente é democrático. O Sami fez uma observação interessante, que o mercado financeiro não gostou da PEC dos combustíveis, que vai aumentar gastos públicos para programas sociais. Eu até entendo a preocupação com responsabilidade fiscal. Eu também defendo responsabilidade fiscal. Mas o que o mercado não entende é que são benefícios temporários que vão acabar no final do ano. Por exemplo, o Bolsa Caminhoneiro, voucher de R$1.000 até dezembro. O aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600 até o mês de dezembro. E aí isso vai ficar fora do teto de gastos, o que não é o mundo ideal, mas é o que a PEC dos combustíveis prevê. Por que eu não vejo isso com tanto alarmismo? Porque neste ano estamos quebrando recorde de arrecadação, fruto da alta do petróleo que aumentou inclusive a arrecadação com combustíveis. Então, se é temporário, eu particularmente não vejo problema, mas tenho certeza que o Sami discorda.
Não, na verdade agora são 15 horas e vai lembrar que tem um custo, né? 37 bilhões e a grande preocupação é com o teto de gastos. Então, nos próximos dias, nas próximas horas, a gente vai ter uma sinalização melhor de onde virá o dinheiro. O que não pode aumentar a dívida pública, porque aí sim o mercado começa a ficar mais temeroso. Bom, são 15 horas, como eu falei, Luiz, e ponto final no mercado financeiro de hoje. Lembrando que amanhã estaremos de volta às 14 horas e 50 minutos. E quando acaba o mercado financeiro, o que acontece?
Vem o programa Prós e Contras com Adalberto Piotto.